com o professor mestre Paulo Prado, da Faculdade de Odontologia da Universidade Passo Fundo. Professor, muito bom dia. Um prazer estar recebendo o senhor aqui na programação da News.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes da Rádio Planalto, nossa 92.1, né? Bom dia, os ouvintes do Comando Popular, né? Por onde a gente circula aí pela cidade, se volta e meia ver, né? Os estabelecimentos aí, alguns locais aí sintonizados na Rádio Planalto, né? Isso é legal, né?
Coisa boa. Muito obrigado, então, pela sua participação e pela disponibilidade aqui de conversar conosco. Professor, vamos conversar um pouquinho sobre esse dia do dentista, né, que foi ontem. Peço que o senhor explique um pouquinho do contexto histórico de tudo isso e também, obviamente, a evolução durante todos esses anos.
A odontologia, ela é antiga, né, desde os primórdios já da civilização, se acha em relatos históricos, né? Arqueológicos, né, presença da odontologia, né? Mesmo no Brasil, né? O Brasil, 500 e poucos anos aí, ela praticamente começou a existir com a vinda da família imperial para cá, né? Trouxeram os, vamos dizer assim, aqueles primórdios, né? Os cirurgiões, né? Que lidavam com uma coisa que é odontologia, né? Mas os anos foram passando, né? O mundo vai evoluindo e ela se tornou, vamos dizer assim, os primeiros cursos, né? A odontologia oficialmente no Brasil datam de 1884, né? Justamente através de um decreto, né, do dia 25 de outubro, né, que criou os primeiros cursos de odontologia no Rio de Janeiro e na Bahia, né? Então, a partir dali se institucionalizou, né, vamos dizer assim, a formação profissional, né? E a odontologia foi regulamentada como profissão em 1966 através de uma lei, né, que regulamentou a odontologia. Então, a partir dali, ela se tornou realmente uma profissão, né, e só pode exercer a odontologia hoje em dia quem cursar um curso de odontologia, né, estiver inserido dentro de uma faculdade, se formar, né, obter o título de cirurgião dentista e posteriormente fazer esse registro no Conselho Federal de Odontologia, que é o conselho que regulamenta a profissão, né. E o cirurgião dentista é uma das profissões dentro da odontologia, né? Não é a única, né? Tem os técnicos de saúde bucal, os auxiliares de saúde bucal, tem o técnico de prótese dentária, os auxiliares de prótese dentária, né? Então, a odontologia, ela é bem maior do que o próprio cirurgião dentista, ela envolve outros profissionais, né? E ela evoluiu muito, né? Se a gente parar e pensar o que era a odontologia na década de 80, 90, né? O acesso, de um modo geral, da população era simplesmente ou o tradicional posto de saúde ou o consultório privado do cirurgião dentista, né? Então, e era uma oferta de serviço público, às vezes, vista como bastante precária, né? E a clínica particular muito cara, né? Mas se a gente olhar hoje, né, século XXI, né, ano 2022, houve uma mudança muito grande na odontologia em termos quantitativos e de qualificação da odontologia, né? A gente olha assim, as unidades de saúde hoje, na maioria dos municípios, estão muito bem estruturadas, né, em termos de odontologia, em termos de profissionais atuando nas unidades de saúde, né? Isso veio principalmente com a Política Nacional de Saúde Bucal, né? Uhum. Que passou a ter uma Política Nacional de Saúde Bucal e foi qualificando a odontologia no decorrer dos anos no serviço público, né? E a gente sabe que o SUS é gratuito, né? Exatamente. Além do que também, junto com essa Política Nacional de Saúde Bucal, vieram os Centros de Especialidades, né? Perfeito. Os CEUs, né? Que Passo Fundo hoje tem um CEU, né? Vinculado à Faculdade de Odontologia da UPF, né? Que é justamente para atender aqueles casos de maiores complexidades, né, Rodrigo?
Uhum.
E a gente sabe que as unidades não são o atendimento básico. O básico não quer dizer precário, né?
Sim.
É aquilo que é o mínimo necessário de qualidade, né?
Exatamente.
E nós temos hoje alunos da nossa faculdade estagiando em várias unidades, né, junto com os cirurgiões dentistas, né, e a gente percebe essa qualificação hoje das clínicas, né, dentro das unidades de saúde e do profissional, né, e do próprio procedimento odontológico, né, ele não é mais visto como um procedimento precário, muito pelo contrário, né, o material, o equipamento que existe dentro das unidades são muito bons, sabe? É uma odontologia de muita qualidade, né? Então, esse é um lado da odontologia que evoluiu bastante, né? Uhum. E o outro lado que a gente vê, assim, as clínicas, os consultórios privados, eles continuam ainda, né? Desses, como sempre, né? Mas uma coisa que a gente vê hoje surgir muito são as clínicas, né, Rodrigo? Basta olhar o município como passando, quantas clínicas existem hoje,
fato, né?
Então, tu vê um lado de empreendedorismo, né, da odontologia, né? E queira ou não, eu acho que isso aumentou, possibilitou o acesso à população, né?
Exato. E professor... Então,
hoje a gente vê, assim, muita gente, a gente brinca, assim, consumindo odontologia.
Exato. E é justamente nesse ponto que eu quero chegar, né, professor? Porque a gente, tempos atrás, a gente observava que as pessoas procuravam o atendimento da odontologia só nos casos, assim, de extrema urgência, né?
Exato.
E muitas pessoas ainda tinham, falavam para as crianças, olha, se não se comportar, eu vou te levar no dentista. Deixando essa imagem um pouco diferente desse profissional que exerce essa profissão magnífica. Só que a gente consegue observar que ao longo dos anos isso vem se modificando. As pessoas têm procurado o atendimento do dentista justamente para a questão da estética, da autoestima e até as próprias crianças, né? Hoje tem essa facilidade um pouco maior em ir consultar com o dentista. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho dessa relação e dessa evolução, principalmente dos pacientes em ir buscar o atendimento odontológico, mesmo sem a necessidade aquela que nos anos passados se tinha, né?
É, o odontologia sempre foi muito usado, assim, no sentido de terrorismo, a gente brinca, né? Pobre das crianças, né? E as crianças de um passado são hoje os adultos hoje, né? E até idosos também, né? Que tem aquela lembrança daquela odontologia, que era uma odontologia, às vezes, dolorida, mutiladora, que a gente fala também, né? Daquele excesso de extrações de dentes, né? Claro que isso fica lá no inconsciente da pessoa, e quando a pessoa hoje pensa em odontologia, ela ainda se recorda daquilo, né? Mas a odontologia hoje mudou muito, né? A própria odontopediatria, vamos falar assim, hoje é uma odontopediatria extremamente conservadora, né? Extremamente preventiva, vou colocar assim, né? E a odontologia hoje, tu faz uma odontologia hoje praticamente sem aquela famosa dor, né, Rodrigo?
Perfeito.
As resoluções dos tratamentos se tornam assim mais rápidas, principalmente aquele terrorismo, eu não quero tratar um canal, prefiro extrair o dente e ficar, vai doer, não dói. Hoje as novas tecnologias nos tratamentos de canais, você às vezes resolve em uma sessão o tratamento de canal, né?
Perfeito.
Então, e a própria tecnologia daqueles pacientes que tiveram, vamos dizer assim, as possibilidades tecnológicas da recuperação daqueles indivíduos que tiveram dentes extraídos, né? Hoje a gente fala assim que já surgiu uma terceira dentição, né?
Sim.
Que é através dos implantes dentários, né? Isso veio qualificar muito, né? Vamos dizer assim, a reabilitação, né? Claro que ela não é ainda, vamos dizer assim, de consumo universal, né? Porque toda tecnologia, quando ela vem, ela tem sempre um custo, né? Basta ver, o que era o celular antigamente, né, Rodrigo? Quem é que tinha celular, né?
Sim.
Hoje está disseminado, né? Todo mundo tem acesso a um celular, né? Então, as novas tecnologias que vêm surgindo, com o tempo, elas se tornam mais acessíveis, né? Outro exemplo, o que era tratamento de canal, de ortodôntico, né? Os aparelhos,
sim,
né? Era uma elite que usava o aparelho, né? Hoje você vê a utilização do aparelho ortodôntico de uma forma bastante diversificada, né? Dentro da sociedade, né? Hoje vem vindo dentro de uma nova tecnologia aqueles aparelhos ditos invisíveis, né? Que bota a plaquinha, aquela, né? Que é uma nova tecnologia. Talvez ainda esteja um pouco restrita, né? Mas com o tempo isso também vai acabar se, vamos dizer assim, se popularizando, né? Hoje você tem a tecnologia, a odontologia digital hoje,
uhum,
né? Que é o mundo da computação, né? Hoje está aí presente no nosso dia a dia. Hoje não precisa mais quase fazer moldagem da boca do paciente, né? Tu pode escanear a boca, jogar no software e a partir dali você projetar todo um tratamento do paciente, né?
Olha só.
E já tem uma projeção no computador como está e como pode ficar, né?
Uhum. Agora,
mas são tecnologias que vem vindo, né?
É isso aí. 10 horas da manhã, 45 minutos, estamos conversando aqui na programação da 92.1 com o professor mestre Paulo do Prado, da Faculdade de Odontologia da UPF, sobre o Dia do Cirurgião Dentista, que foi ontem, e Dia da Saúde Bucal também, que foi comemorado ontem. A gente está ampliando todas essas informações. Professor, se tratando do curso da Odontologia da UPF agora, né? O que, que a comunidade pode buscar lá? Inclusive, vocês têm um trabalho muito importante que atende algumas pessoas que necessitam desses atendimentos. Gostaria que o senhor explicasse, então, sobre o curso especificamente, como é que funciona para as pessoas até ingressarem de repente, se tem algum jovem que seja nossa audiência, ou até mesmo não jovem, né, mas que queira entrar no curso de odontologia, e também sobre qual os recursos aí que vocês proporcionam para a comunidade passofundense.
A Faculdade de Odontologia é mais antiga que a própria UPF, né, Rodrigo?
É verdade, né?
É, são 6 décadas aí.
Formando, 6 décadas.
Né? Imagina, eu não sabia te dizer em número, mas com certeza uns, perto dos 4 mil alunos tem que já terem sido formados, profissionais, né? Profissionais que estão em todo o nosso estado, no nosso Brasil e no mundo, né? Então já tem uma experiência muito grande, né, em termos de formação profissional, né? E hoje ela engloba os cursos não só de formação de graduação, a gente tem também curso de formação de auxiliares de saúde bucal, né?
Perfeito.
Tem a possibilidade do aluno, do profissional fazer as especializações, poder entrar no mestrado, entrar num doutorado, né?
Uhum.
Então ela é um ensino completo, além de a gente ter atividades de extensão, né, que é um dos pilares, né, da própria universidade, fazer a extensão, né, junto à comunidade, né, e também tem a parte de pesquisa, né, muito bem desenvolvida, né, na pós-graduação, né.
Uhum.
E nesse processo de formação dos novos profissionais, existem as clínicas da faculdade, né.
Perfeito.
E essas clínicas, elas são abertas à comunidade, né. Claro que eu não vou dizer que elas são gratuitas, né? Não, como o Sistema Único de Saúde, né? Existe um custo, né?
Uhum.
E ela é aberta a toda a comunidade, não só de Passo Fundo, a gente tem pacientes da região, né?
Uhum.
E vale para todos os vinais também, Rodrigo. Crianças, adolescentes, né? Não tem limite de idade, né? E para gestantes também, né? Existe uma odontologia para gestantes também, é muito importante, né? Desde cedo, né? Mas é procurar, né, a faculdade de odontologia, ela está lá no campus, né, lá fora, no bairro São José, né? Fazer um contato com a faculdade, né? Seja por telefone ou indo presencialmente, né? Fazer um agendamento. Passa num setor que a gente chama assim de triagem, né?
Uhum.
Onde ali são feitos os exames, vão assim, mais rápidos, vamos dizer assim, para mais ou menos direcionar conforme a necessidade que se apresente ali do paciente para diferentes clínicas que a gente tem, porque cada clínica às vezes tem uma complexidade diferente, né? E a partir dali na clínica, né, ele é atendido pelo aluno, pelo que está se formando, né, o aluno que está em processo de formação,
uhum,
supervisionado sempre pelo corpo docente da faculdade, né, isso é importante a gente ressaltar, né.
Sim.
E ali é, vamos dizer assim, é projetado o plano de tratamento para o paciente e é discutido com o paciente qual o melhor plano para ele e até aquilo assim que se encaixa melhor dentro do próprio orçamento dele, né, que também tem que ser visto hoje, né, Rodrigo, importante ser a questão financeira, né. E depois acordado as formas de pagamento e traçado, né, a execução desse tratamento do paciente, né?
Exatamente. Então, 10 horas da manhã, 49 minutos, tem algumas mensagens que chegam através do nosso WhatsApp. Olha só, professor, ouvinte manda aqui, ó. Pois. Rodrigo, sou paciente da UPF desde 1996. Abraço, então. Olha só a importância que tem esse trabalho que a UPF realiza. Um outro ouvinte nos questiona ainda, professor, para a gente encaminhar para a nossa reta final aqui da nossa entrevista, sobre a questão da odontologia no esporte, principalmente na questão do futebol, que muitos anos era um tabu, alguns clubes não se tinham, ou poucos clubes se tinham dentistas dentro do seu departamento médico, mas me parece que ao longo dos últimos anos vem crescendo. Falta muito ainda para isso?
Eu acredito que está andando, viu? Tanto que nós temos na faculdade uma atividade, um projeto que trabalha com odontologia do esporte, viu, Rodrigo?
Olha só.
É, com com a professora Cauê lá, com os alunos trabalhando, né? E, porque a gente tem que entender que ela faz parte do corpo humano, né? Então, toda e qualquer infecção, inflamação que existe na boca se reflete em todo o corpo humano, e isso também interfere no desempenho do atleta, né?
Sim.
É, isso é um. E assim como todo atleta que faz uma atividade física de competitiva, né, vamos colocar assim, o fato de fazer um esforço físico bastante grande, isso também se reflete no, na própria articulação dele, né? Então, e o contato físico também pode gerar traumatismos, né? Sim. Não só dentários, mas traumatismos ósseos, né? Então, essa é a importância, muitas vezes, de fazer, né? Que a gente vê jogador de futebol já usando, né? Aquelas placas dentro da boca, né?
Uh-huh.
O que o lutador de boxe usa muito, né?
Sim.
Os lutadores, né? O jogador de futebol já está usando, porque é um contato direto, né? Então, mas é extremamente importante. Eu acho que os grandes clubes hoje, eu acredito hoje, pelo menos se olhar de futebol e de voleibol, que é autocompetitivo e outros esportes competitivos, não, eu acredito que todos eles têm, né, na sua composição da área médica ali, tem realmente a presença do aparato odontológico, né? Eu acho que isso é extremamente importante, né?
Com
certeza,
isso.
O ouvinte está repleto de razão nesse sentido, né?
Exatamente. Professor, quero agradecer a sua participação aqui na 92.1, um grande abraço, obrigado pela sua disponibilidade, é claro, parabenizar um pouquinho atrasado, mas valendo ainda pelo dia do cirurgião dentista, por essa profissão exemplar aí, de extrema relevância, que vocês realizam. Um grande abraço e muito obrigado.
Muito obrigado, eu que agradeço, e sempre lembrando, né, consulta em cirurgião dentista, né?
Perfeito.
Uma vez por ano, isso é extremamente importante, né?
Extremamente importante. Agora, 10 horas da manhã, 50